MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
A população carcerária no Brasil é estimada em mais de 700 mil pessoas. É muita gente confinada em prisões e há muitos mandados de prisão não cumpridos ainda. Além disso, faltam vagas no sistema carcerário e é um problema grave de segurança pública. Mas, afinal, por que prender alguém? A pena de prisão é a mais adequada para combater o crime e melhorar a segurança? Quem nos responde é o Procurador de Justiça Fábio André Guaranha, do Ministério Público do Paraná, nosso convidado do programa MP no Rádio de hoje. Doutor Fábio, para começar, por que prender alguém? Ou seja, a pena privativa de liberdade é a principal punição para quem comete um crime? Enjaular o criminoso é uma boa solução?
Não, veja bem uma coisa. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser assim desmistificada é a coincidência que se faz entre direito penal e pena privativa de liberdade. Quem pensa em direito penal pensa cadeia. Direito penal é cadeia, cadeia é direito penal. Essa é uma falsa coincidência na prática do direito penal. Vou te dizer por quê. Porque toda a pena em direito penal que sai até 4 anos, ela é substituída por pena restritiva de direito. Toda, então vou insistir contigo, toda a pena privativa de liberdade aplicada por um juiz numa sentença, toda a pena de cadeia, entre aspas, é substituída por pena restritiva de direito. Há mais de 1 ano até 4 são 2 restritivas e até 1 ano é substituída por 1 restritiva. O que são as penas restritivas? Prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, restrição de determinados direitos, prestação pecuniária, que é um valor pago em favor da vítima a título de reparação de dano, e um confisco de bens e valores. Tá? Então essas penas substituem as penas privativas de liberdade em qualquer condenação até 4 anos.
E são efetivamente comuns hoje em dia.
Muito comuns. Mais do que isso, todos os processos penais movidos pelo Ministério Público em que a pena mínima prevista para o crime é de 1 ano, a mínima, a máxima pode ser de 20. Nem tem crime de 1 a 20, estou dando um exemplo do ponto de vista pedagógico, né, para a pessoa entender bem. Mas se o mínimo previsto for 1 ano, não interessa o máximo, cabe um instituto chamado suspensão condicional do processo. Como é que funciona isso? O promotor oferece a denúncia e já oferece a suspensão. Como é que o juiz marca uma audiência, o réu com o seu defensor comparece à audiência e se propõem a ele algumas condições previstas na lei. Que ele repare o dano, que ele vá ao fórum a cada 30 dias assinar um livro de presença, que ele assuma uma prestação de serviço à comunidade, e ele faz isso por um período de prova de 2 anos. Fica aí na rua trabalhando com a sua vida normal. Se ele cumprir esses 2 anos, é extinta a punibilidade dele sem que o processo vá adiante. Não chega sequer na sentença. Sabe que do catálogo de crimes que o Código Penal prevê, Tomás, mais de 3/4 dos crimes permitem suspensão condicional do processo. Por outro lado, se o crime é um crime com pena máxima, não mínima, mas máxima até 2 anos, ele vai ao Juizado Especial Criminal, o promotor oferece uma transação que são justamente figuras idênticas a essas penas restritivas de direito que eu mencionei há pouquinho, e a pessoa noticiada que praticou a infração, concordando com a execução daquilo, já cumpre aquilo e não tem nem denúncia contra ela. E isso também corresponde a um bolo enorme de atos ilícitos praticados aí na rua. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que para que alguém chegue a uma sentença e a sentença imponha a alguém uma pena que literalmente vai ser uma pena privativa de liberdade, cadeia, sabe? Tem um monte de filtros antes que podem operar e que literalmente levam a um afunilamento dessas situações que acabam sendo, eu vou te dizer assim, na realidade, quase que uma exceção do sistema penal e não uma regra. Porque alguém que, para pegar uma pena privativa de liberdade hoje em regime fechado, ou o sujeito ele é multiplamente reincidente, condenado em crime de reclusão, porque crime for de detenção, ainda que seja multiplamente reincidente, inicia em semiaberto, ou esse sujeito pratica um crime com uma pena superior a 8 anos. E alguém diz assim, mas que crimes têm penas superiores a 8 anos? Te digo, crimes que implicam em violência contra a pessoa. Crimes com pena, por exemplo, prática de homicídio, prática de estupro, prática de latrocínio, em que o sujeito rouba mediante morte, né? Uma extorsão mediante sequestro, mediante resultado morte, crimes gravíssimos com violência contra a pessoa. Né? Existem, daí por outro lado, alguns crimes com uma política criminal própria, como o tráfico, que tem muita reincidência. Esses acabam também gerando, eventualmente, penas privativas de liberdade em regime fechado inicial. Agora, cuida. Abaixo de 8 anos, o regime inicial é semiaberto. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que um sujeito condenado, por exemplo, até por homicídio, cuja pena mínima é 6 anos, pode iniciar em semiaberto.
Ou seja, fica em casa e vai para uma colônia penal agrícola e tal.
Como é que funciona o semiaberto? O semiaberto ele não é em penitenciária, o semiaberto ele é em colônias penais. Existem colônias penais agrícolas, colônias penais industriais. Só que os sistemas penitenciários do Brasil todo estão com superlotação, eles não têm vagas suficientes. E o que tem acontecido no Paraná e em outros estados é que o regime semiaberto ele acaba sendo substituído pelo uso de tornozeleira com monitoramento à distância e o sujeito literalmente fica na rua, vai, recolhe-se em casa, trabalha durante o dia com tornozeleira. Então, o que acaba transformando o regime semiaberto literalmente num regime aberto.
E esses casos polêmicos que a gente vê, a mulher que foi presa porque roubou um shampoo e tal, essas coisas que sempre aparecem na mídia.
Eles são polêmicos porque eles se constituem em exceção. Né? Assim como é polêmico quando se verifica um juiz ou um promotor praticou um crime, isso é super noticiado. Quando se verifica um escândalo sexual dentro da igreja, daí isso então, é super noticiado. Porque justamente esses fatos são excepcionais. Uhum. Por que, que são excepcionais? Porque alguém que furte um shampoo, ou vai ser absolvido pela aplicação do princípio da insignificância em furto, que é bastante disseminado e comum. Pode ser que o promotor nem ofereça denúncia, arquive em nome do princípio da insignificância. Ou, a depender do volume do que se furtou, pode ser um pouco mais que um shampoo, mas ainda assim um pequeno valor, tu tem a incidência de uma causa de redução de pena do furto, que é o 155, parágrafo 2º, que é o furto minorado, que necessariamente levará a pena a uma pena dessas restritivas de direito. Então, ninguém há de ficar preso por conta do furto de um shampoo.
Perfeito. Então, isso é exceção, por isso mesmo que vira
por
notícia.
Por isso que vira notícia. Não se acha que as pessoas que estão aí compondo a população carcerária brasileira estão presas por causa de furto de shampoo. Muito pelo contrário, estão presos por homicídio, estão presos por estupro, estão presos por roubo, roubo seguido de morte, traficantes de pertencentes a organizações criminosas em torno das quais orbitam tráficos de armas, orbitam outros homicídios, que dominam estruturas penitenciárias do Brasil inteiro, por exemplo, o PCC. Isto é a realidade do encarceramento, em geral. Evidentemente que tu vai achar exceções dentro de uma população de quase 1 milhão de encarcerados, vai achar exceções, mas isso não é a regra.
Doutor Fábio, é possível ressocializar o criminoso? Ou seja, ele vai para a cadeia, cumpre a pena e volta recuperado para o convívio com a sociedade?
Olha, a capacidade de ressocialização da pena privativa de liberdade, ela, a depender das condições em que se executa, ela não é grande. A ideia de ressocialização pertence a uma teoria da pena. Existem teorias da pena. O Estado, quando pune alguém, pratica uma violência contra alguém. Ele deve ter um bom motivo, então, para poder fazer isso, para legitimar esse exercício de força, esse exercício de violência. Esses bons motivos chamam-se teorias da pena. E, basicamente, a ideia de ressocialização está presa a uma antiga teoria da pena chamada teoria da prevenção especial. Prevenção especial positiva é prevenir crimes ressocializando, especial porque recai sobre alguém em particular, em espécie. E prevenção especial negativa é retirar o sujeito do convívio social para neutralizá-lo de modo a fazer defesa social. Tá? A ideia de prevenção especial positiva, ela pode operar desde que tu tenha um ambiente carcerário favorável. Tá? Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos boa experiência das APACs, que tem produzido uma redução dos índices de reincidência bastante significativa, mas com toda uma atenção voltada à execução penal que não é comum na experiência carcerária cotidiana.
Ou seja, tem bons exemplos de que isso é possível.
É possível que tu faça um trabalho de ressocialização. Agora, não se esqueça que o grande motivo pelo qual alguém fica preso não é a prevenção especial, é a prevenção geral, tanto positiva como negativa. Prevenção geral negativa é prevenir novos crimes, geral porque voltada às pessoas de todo o tecido social, não só ao preso.
Ou seja, quem vê que alguém vai preso por cometer um crime, teoricamente evitaria de cometer aquele crime.
E, portanto, aquilo serve como um exemplo para as pessoas na perspectiva de intimidar mesmo, por isso que é negativa. Por isso que coloca no peito um sentimento negativo de medo, entre aspas. E a prevenção especial positiva é a ideia, é a ideia de prevenir novos crimes mediante uma mecânica que opera para a totalidade das pessoas, por isso geral, positiva porque insufla no peito da pessoa o sentimento positivo, bom, de que ela pode confiar na norma. Então, toda vez que se assiste a alguém ser punido porque infringiu o texto penal, porque praticou corrupção, homicídio ou estupro, o bom cidadão reforça sua confiança na norma. Isso funciona como um aprendizado em relação à estrutura normativa social, reforça a confiança que ele tem na legislação e reforça a coesão social do grupo. Hoje isso se chama prevenção geral integradora. E essa talvez seja, no momento, a teoria da pena mais em voga, a teoria da pena mais usada, em nome da qual se justifica o aprisionamento de alguém. Então tu pergunta para mim, por que prender? Porque tu faz prevenção geral integradora.
Ou seja, a ideia é de que a lei funciona, cometeu o crime, é punido.
Tu faz coesão social, um aprendizado do conjunto de valores defendido no texto de lei e que deve ser expressão da vontade do tecido social, e literalmente tu tem um reforço da confiança das pessoas na norma e nos seus papéis sociais. Essa é a razão de se encarcerar.
Portanto, por outro lado, a gente poderia dizer que a impunidade gera um efeito muito negativo, porque hoje em dia, vamos pegar o assunto espinhoso, há muitas pessoas acusadas de corrupção, inclusive ocupando altíssimos cargos no país, que sequer são processados e julgados. Essa sensação de impunidade tem, então, um efeito contrário, fazer com que o tecido social, a sociedade, perca a confiança no sistema.
Mas é claro, quer dizer, quando tu tem um modelo penal que não reage, que não é reativo, tu produz o exato efeito inverso. Uma falta de coesão social, uma falta de aprendizado quanto ao conjunto de valores e, literalmente, uma desconfiança em relação à incidência da norma, que para o sujeito desonesto é uma oportunidade. Porque alguém, quando pratica um crime dessa espécie, um ato pensado de corrupção, um crime econômico, o sujeito trabalha com duas vertentes. Ele trabalha com a probabilidade de ser pego e trabalha com a magnitude da reação. Então ele vê qual é o tamanho da reação, de um lado, possível, e de outro lado, qual que é a possibilidade desta reação tamanha me tocar, me pegar. Então, isso na perspectiva da chamada análise econômica do direito. É uma espécie de decisão racional que o sujeito faz, porque um crime de corrupção, um crime um crime econômico, uma sonegação, são crimes muito diferentes dos crimes de ímpeto, de uma briga de bar, de pessoas que se estapeiam,
corrupto que vão aos faz socos, a coisa pensada.
De um homicídio feito lá numa discussão de trânsito, quer dizer, o corrupto, o delinquente econômico, ele toma uma decisão racional, em que ele mede a possibilidade de ser pego e a magnitude da reação. Se as duas são baixas, em vez de tu ter uma dissuasão, tu tem um literal convite para a prática do crime. Não é por outra razão que tu tem uma corrupção disseminada no país. E ela é disseminada assim, de ponta a ponta, dentro da estrutura pública e mesmo da estrutura privada. A gente tem, inclusive, a gente não tem crimes de corrupção privada, mas nós temos um sério problema de corrupção privada no Brasil. A gente só pensa em corrupção quando pensa em funcionário público, mas a corrupção privada, ela campeia.
Pagamento da propinazinha.
Desde o sujeito que paga para entrar na balada de noite e furar a fila, até o médico que tem que bater uma meta de medicamentos vendidos em nome de um laboratório para ganhar uma viagem no fim do ano, são coisas gravíssimas.
Sim, é impressionante. Então a impunidade cria essa terrível situação. Doutor, para encerrar, a partir dos seus estudos como professor intelectual e da sua prática como promotor e procurador de justiça, como é que o senhor vê um sistema ideal, ou pelo menos um sistema melhor, que seja possível para a punição dos crimes?
Olha, não, do ponto de vista legislativo, o nosso sistema não é ruim. O nosso problema é de operação, é de efetividade da lei. O ideal, na verdade, seria que tu tivesse um conjunto de práticas de efetividade que passam, por exemplo, por uma maior união entre polícias e Ministério Público, né? Que passam, por exemplo, por um tipo de treinamento especializado em relação a alguns crimes, como os econômicos, por parte do Ministério Público, da Magistratura e das Polícias. Não se trata de uma lei ruim, se trata de dar maior efetividade a ela. Tem algumas coisas na lei que tem que mudar, por exemplo, as 10 medidas de combate à corrupção que o Congresso enterrou numa madrugada sinistra. Aquilo lá era um bom caminho para o Brasil se livrar do problema da corrupção. A lei penal não tem a capacidade sozinha de livrar o país de problemas como a corrupção. mas ela, junto com algumas outras coisas, ela pode operar muito bem.
Perfeito. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.